Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de suínos e falando sobre a recomposição dos plantéis na China. Nas últimas semanas, o governo chinês divulgou que houve um aumento no mês de agosto de 31% no número de plantel, no número de cabeças, né? De suínos no país e um aumento de 37% no número de matrizes reprodutoras por 11 meses consecutivos. E para trazer mais detalhes sobre esse assunto, para saber como que isso está se desenvolvendo lá na China, o que que esses números representam, está aqui com a gente o Wagner Yanagizawa, que é analista do setor de proteína animal do Rabobank. Seja muito bem-vindo, Wagner.
Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Wagner, a gente tem, portanto, né, esses dados de que a China vem investindo pesado, né, na recomposição dos plantéis, depois de ter sido aí praticamente dizimado esse rebanho de suínos do país desde meados de 2018 para cá, por causa da peste suína africana. O que que esses números significam, né, esse aumento do plantel e esse aumento de matrizes? O que que a gente pode absorver, né, de informação desses números?
Bom, depois de um primeiro semestre bastante desafiador, né, pensando nesse cenário de recomposição do rebanho suíno, por conta do lockdown, né, do pico do lockdown na China, que aconteceu em janeiro e fevereiro, pela questão da própria questão da PSA, que mesmo com uma tendência de redução, ela continua ativa na China, isso em tese aumentou um pouco a pressão com relação a esse poder de recomposição, principalmente agora no segundo semestre. A gente viu um movimento realmente forte de estímulos para aumento de importação para carne de matrizes, né, para recomposição desse rebanho. Vale lembrar que o ano passado o abate de matrizes realmente foi muito elevado, isso que está justificando esse cenário para esse ano. Porém, quando a gente analisa o ano inteiro, né, segundo as nossas projeções, com relação ao período de 2018, né, ali antes da PSA, mesmo com todos esses esforços, a recuperação do rebanho ela vai ficar ainda esse ano em patamares bem ainda singelos, né? Bem limitados aí na casa de 1% a 2%. Recomposições mais fortes vão acontecer nas nossas projeções a partir do ano que vem, até por conta das importações das matrizes que estão acontecendo agora, já vão começar a ter reflexo já a partir do próximo ano. E aí, então, uma expectativa de recuperação mais pungente aí e contínua a partir do ano que vem, até a recuperação total aí nos patamares que a gente está jogando ali perto dos níveis pré-PSA, apenas em 2024, 2025.
E Wagner, esse aumento, né, no número de matrizes, né, a gente sabe que a China vem importando matrizes. Essas matrizes, elas são de qualidade. O que que isso se reflete efetivamente na produção de carne? Essas matrizes, elas são têm um potencial produtivo bom ou isso ainda não deve se refletir tanto na ponta final da produção da carne suína?
Bom, ao mesmo tempo que a gente vê que a oferta, né, disponível de carnes de suíno hoje para exportação para a China, ela está bastante limitada, isso acaba se refletindo também no número de matrizes disponíveis para importação, né? Mesmo com os estímulos, com o aumento de demanda, a gente vê que a qualidade ela é um pouco aquém do que a China estava esperando. Mas pensando nesse processo de recuperação, onde eles precisam realmente desse acréscimo de matrizes para ter uma capacidade de recuperação de rebanho mais forte, eles realmente estão importando o que conseguem para continuar, né, nesse planejamento.
E aí, então, priorizando a quantidade, né, ao invés da qualidade, até porque não é nem uma questão também de priorizar, como você disse, não há uma disponibilidade de matrizes de qualidade aí disponíveis, né? E aí, quanto que isso deve afetar na produção de carne? A gente tem um número, pelo menos para esse ano de 2020.
Bom, para esse ano, por conta desse forte abate de matrizes que tiveram no ano passado, né, a recuperação deles para esse ano está mais limitada. Então, a gente está, mesmo com esses estímulos de importação, a gente está projetando uma forte queda ainda de produção para esse ano, na casa aí dos 17%. Vai lembrar que ano passado a queda oficial, em número oficial, foram na casa dos 22%. Esse ano, então, mais uma queda adicional na casa dos 17%. Mas lembrando que esse deve ser o ano que, nesse processo todo, a China mais vai demandar carne, né, de uma forma geral. A partir do próximo ano, essa demanda deve diminuir gradualmente.
E essa demanda deve diminuir por quê? Assim, a China ela vai aumentar o seu plantel, tudo bem, aumentar a produção, mas tem também, durante esse período em que a China ficou com uma escassez de proteína animal, né, proteína suína, houve alguma mudança de consumo nesse meio tempo? Esse consumo ele deve ter sido canalizado para outras proteínas?
Sim, perfeito. Esse poder de recuperação deles, basicamente, é pelo acréscimo de matrizes. O grande ponto é que agora a gente está vendo, por conta dessa menor oferta de animais, refletindo em preços recordes, né, do preço de suína no mercado chinês, a gente está vendo aí uma mudança em tese forçada no padrão de consumo, né? Então, parcela da população da China hoje que está migrando para o consumo de carne de frango, que é a proteína mais competitiva com relação ao suíno, essa mudança ela deve ser permanente. Então, é por isso que a gente julga que ali em 2024, 2025, com um restabelecimento, né, total do rebanho chinês, ele vai ficar um pouco abaixo dos níveis que a gente tinha, que eles tinham de rebanho em 2018, basicamente por conta dessa mudança no padrão de consumo.
Wagner, também circulou nos últimos dias, né, uma notícia de que o governo chinês tem uma como meta, né, nos próximos anos chegar aos 95% da produção local de carne suína. Esse é o prazo, esse prazo do governo, ele é semelhante ao que vocês estimam ali para 2024, 2025?
Na verdade, esse número de 95% ele parece ser um número realmente expressivo, mas como eu comentei para você, a China é o maior player importador, né? Se a gente for considerar no mercado internacional, quase um quarto das importações é para o mercado chinês, mas se a gente for considerar o volume dessa importação perto da produção, ela representa em torno de 4%. Então, realmente, é muito pequena a participação das importações, mesmo a China sendo o maior importador mundial de suínos. Então, ela realmente está bem dentro do que a gente está esperando aí para os próximos anos.
E, então, o que a gente pode esperar? A gente vê esse movimento agora de recuperação, apesar desses números que o governo chinês divulga parecerem bem otimistas, né? Esses números de aumento tanto no plantel quanto no aumento de matrizes, mas como você explicou, esse aumento de matrizes não se traduz efetivamente em aumento de produção de carne. O que essa movimentação pode significar para o Brasil em matéria de exportação de proteína animal e também em matéria de exportação de insumos para alimentação animal, já que então a China trabalha nessa questão da recomposição dos plantéis, ela vai precisar, portanto, de milho, farelo de soja?
Bom, quando a gente olha com relação à recuperação do plantel, isso de fato vai acontecer. O grande ponto, o Brasil está conseguindo abastecer esse mercado chinês, as oportunidades para a gente esse ano realmente estão sendo magníficas, né, para o mercado de suínos. Se a gente for considerar os dados de exportação até setembro, no acumulado desse período, a gente já praticamente passou o recorde do ano passado inteiro, né? Então, esses próximos 3 meses vão ser a mais, né, com relação ao volume de exportação. O grande ponto de atenção é que essa demanda vai cair para a China, vai cair ano a ano, né? Vai ficar esse desafio aqui para o Brasil, não só por conta da maior demanda de grãos da China, que está impactando a valorização do grão aqui no custo de produção, mas também porque ela vai aumentar a oferta interna lá e isso vai diminuir a demanda gradualmente, né? O desafio para a gente aqui é para onde a gente vai conseguir destinar essa produção que está sendo feita hoje e que está sendo exportada para a China.
E aí, então, para conseguir redirecionar, canalizar essa produção nos próximos anos, vai ser preciso, então, um trabalho aí de abertura de mercados. E o que você vê pela frente? Quais são os potenciais mercados que o Brasil pode atingir, né, já que a China, a gente já tem essa previsão de que a China deva diminuir a demanda pela proteína importada, e aí puxando a sardinha para o nosso lado, pela proteína brasileira?
Bom, a gente tem oportunidade, sem dúvida. O próprio sudoeste da Ásia tem alguns países, como Filipinas, Vietnã, eles estão passando realmente também desafios com relação à PSA, estão conseguindo incrementar a importação aqui do mercado brasileiro. Acho que esses mercados são mercados que a gente realmente pode continuar tendo oportunidades. Tem mercados também em desenvolvimento, não só na Ásia, mas na África também, que a gente pode conseguir. mas o grande ponto mesmo é a questão de preço, né? Se a gente for considerar o preço no mercado internacional, o Brasil está ofertando um preço realmente bastante competitivo. Até essa questão da desvalorização cambial esse ano é um atrativo a mais, então isso pode ajudar a gente nesse cenário aí de conseguir incrementar as exportações, não só para os mercados que a gente está acessando, mas também para novos mercados.
Certo, Wagner, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo.
Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer e até a próxima. Obrigado a todos.
Estivemos aqui, portanto, com o Wagner Yanagizawa, que é analista do setor de proteínas animais do Rabobank, trazendo esclarecimentos a respeito do movimento de aumento do plantel suíno na China. Nas últimas semanas, o governo chinês divulgou um aumento de 31% no mês de agosto no plantel de suínos e de 37% de aumento de matrizes reprodutoras ao longo de 11 meses consecutivos. Mas, segundo o Wagner Yanagizawa, isso não se traduz efetivamente num aumento de produção de carne suína. Segundo ele, essas matrizes, inclusive matrizes que vêm sendo importadas pela China, são matrizes que não têm muita qualidade, até porque, como o Wagner explicou, a gente já não tem mundialmente uma oferta muito grande de carne suína e dessa mesma forma não tem uma oferta muito grande de matrizes. Então as matrizes que estão indo para a China são matrizes de qualidade inferior e sendo assim elas não são tão produtivas. Então de acordo com o Wagner, o Rabobank ele projeta para esse ano de 2020, ainda que o governo chinês divulgue esses dados de aumento de plantel e de matrizes reprodutoras, Rabobank projeta uma diminuição de 17% a menos no volume de carne produzida em solo chinês. Lembrando que no ano passado, de 2019, houve uma redução de 22% na produção de carne de suína chinesa. Então a China segue sendo aí dependente das importações de carne suína. Entretanto, o Wagner faz uma ressalva que a partir de 2021, essas matrizes que vêm sendo importadas em grande quantidade pela China, elas vão começar a ficar aptas a produzir e a partir de 2021 até 2024, 2025, a dependência das importações de carne suína pela China vai diminuir, ou seja, os países que exportam a carne suína para a China. E aí a gente fala aqui do Brasil, que tem vivido um momento excelente nas exportações de carne suína puxados pela China, vão começar a ficar com mais produto na mão, porque a China vai diminuir a demanda. Então, segundo Wagner, é preciso, falando aqui em Brasil, que se olhe para outros mercados, né? Tem aí o Sudoeste Asiático, que também está vivendo a questão da peste suína africana, está com os rebanhos, estão com os rebanhos menores, então Filipinas, Vietnã, também países em desenvolvimento que têm aí a população aumentando a sua renda e acessando mais as proteínas animais. Então, na opinião do Wagner, o mercado de exportação brasileiro deve também começar a trabalhar esses outros países para poder canalizar a produção para essa direção. Eu finalizo por aqui, eu sou Letícia Guimarães e daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Não sai daí!